Dados. Hoje não há um problema, quer dizer, não há uma circunstância de género. Não tenho que dizer senhoras e senhores deputados, porque há só senhores deputados.
António Serrano,
exatamente, foi Ministro da Agricultura na época. Como ficou combinado na nossa última reunião, propriamente da Comissão, na sexta-feira passada, valia a pena fazer uma reunião dos coordenadores para realizar um ponto de situação dos trabalhos, que tem em larga medida que ver, até porque a questão foi levantada, se não me engano, do Sr. Deputado João Paulo Correia, na reunião da Comissão, sobre a questão das eventuais repercussões do pedido de levantamento de sigilo ao Tribunal da Relação de Lisboa sobre os trabalhos da Comissão. Como é do conhecimento dos senhores deputados, até porque eu o disse na altura, eu tive a seguir à reunião da Comissão uma reunião com a senhora Procuradora-Geral da República, que fez o favor de me receber na qualidade de Presidente da Comissão de Inquérito, e tive essa reunião com a senhora Procuradora-Geral da República e com o senhor Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o Dr. Amadeu Guerra, onde coloquei a questão que aqui tinha sido de resto analisada na Comissão sobre as eventuais repercussões dos inquéritos criminais em curso no que diz respeito à Caixa de Depósitos sobre o trabalho da Comissão. Eu gosto de ser muito rigoroso nesta como noutras coisas, mas nesta em particular, e portanto eu combinei com a senhora Procuradora-Geral da República exatamente o que poderia dizer aos meus colegas coordenadores. E o que vou dizer é exatamente o que ficou combinado, ou seja, que do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, nada do que está em curso prejudica o funcionamento da Comissão. Nada. Portanto, não entraram como seria expectável, quer do ponto, sobretudo do ponto de vista jurídico, em conta ao Secretário de Justiça sobre aquilo que está a ocorrer, mas fui autorizado a dizer esta exata frase, que nada do que está em curso no âmbito da investigação criminal prejudica o funcionamento da Comissão. E, portanto, transmito essa informação aos senhores deputados, agradecia que, tanto quanto possível, aguardassem, porque a senhora Procuradora-Geral da República não deixou de me transmitir o seguinte, pedindo-lhe a autorização que me foi concedida para o transmitir aos meus colegas coordenadores da Comissão. A senhora Procuradora-Geral da República estava um pouco entristecida porque está evidentemente habituada a que, infelizmente, a que notícias que não deviam sair do foro reservado sejam de conhecimento dos jornais, mas disse-me, e repito, autorizou-me a transmitir aos senhores deputados, que foi a primeira vez na vida dela que viu um ofício dela reproduzido graficamente num órgão da comunicação social. Uma coisa é vir a notícias, outra coisa é vir a fotocópia de um ofício por ela assinado, e portanto ela disse-me que ia suscitar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia, disse, olha, enfim, se o quiser fazer, a Sra. Procuradora é que sabe, mas se me permitir, eu não deixarei de dar conta disso aos senhores deputados da Comissão, neste caso aos seus coordenadores, porque em primeiro lugar a questão deve colocar-se a quem teve acesso à informação, e quem teve acesso à informação foi o Sr. Presidente da Assembleia da República, a seguir fui eu e depois foi a Comissão. E, portanto, acho que a Comissão e os senhores coordenadores são as pessoas indicadas a quem transmitir esta indicação. Passa a redundância. Senhor Vice-Presidente, faz favor.
Não, a questão é que, quando há uma fuga de informação, ela pode provir vários sítios, não é? E a coisa começa nos serviços da Procuradoria-Geral da República, não é? Ou seja, o processo todo... Não é só a senhora Procuradora-Geral da República que teve acesso a essa informação. Portanto, não estou aqui sim a querer levantar nada, só do ponto de vista factual. Do ponto de vista factual, a coisa tanto pode ter provido, digamos assim, da Procuradoria, do processo de transição, da Assembleia. Portanto, há vários sítios. É bom que isto também fique claro, penso eu, não é?
Senhor Vice-Presidente, como notará, eu não fiz nenhuma apreciação, eu limitei-me a transmitir o que me foi transmitido e, portanto, foi isso que me comprometi a fazer. Vamos então à questão central que aqui nos traz, e a questão central que aqui nos traz é o problema da eventual repercussão do pedido que vai ser feito ao Tribunal da Relação de Lisboa sobre os trabalhos da Comissão. Aproveitava, se me permitem já agora, dar conta aos senhores coordenadores que, acabada esta reunião, terei uma reunião com a senhora auditora jurídica da Assembleia para dar o pontapé de saída a essa questão, visto que, como sabem, formalmente eu tive que oficiar o senhor Presidente, o gabinete do senhor Presidente teve que falar com a senhora Procuradora, visto que o pedido vai ser feito pela Assembleia da República e não propriamente pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado João Paulo Correia, já que tinha falado nisso, se quiser comecemos por si.
Só eu queria questionar a questão da interrupção dos trabalhos da Comissão de Inquérito, já que vai começar o processo orçamental.
Só um instante. A reunião não é aberta à comunicação social. Sr. Deputado.
Mas tinha acabado de chegar ou já estava ali? Mas tinha acabado de chegar ou já estava ali há algum tempo? Ah, pronto, não. Não provocou danos. Estava eu a dizer que vamos ter agora o processo orçamental, que se encerra no dia 29 de novembro, com a votação final global do orçamento, e julgo que a Comissão tem que solicitar a interrupção dos seus trabalhos. É conveniente, até porque temos um mandato com também um prazo para concluirmos os trabalhos do inquérito parlamentar, e como ele não se vai desenrolar durante o processo orçamental, julgo que seria conveniente interrompermos os trabalhos. Aliás, penso que foi prática até anterior com outras comissões de inquérito, mas aproveito para questionar o Sr. Presidente acerca disso. A Comissão de Inquérito do BANIF julgo que interrompeu os trabalhos durante o processo orçamental.
Intervenções. Está encerrada a reunião. Mais ninguém se inscreve. Está encerrada a reunião. Sr. Deputado.
O prazo desta Comissão de Inquérito é de 120 dias, certo? Nós já interrompemos os trabalhos do final de julho até 6 de dezembro, salvo erro. 5 ou 6 de dezembro. Não, certamente que não, neste período em que a Comissão de Inquérito vai recorrer para o Parlamento, a Assembleia da República vai recorrer para o Tribunal da Relação, não se vão realizar audições, portanto, não vamos ter proximamente audições. Julgo que essa razão, mais o facto de iniciarmos a partir de segunda-feira o processo orçamental, são razões mais que suficientes para pedirmos a interrupção do prazo do inquérito parlamentar, até porque depois ficamos ainda mais constrangidos, não é? Estamos a um mês e meio do dia 29 de novembro, mas vamos ficar com prazos muito apertados para trabalhar. E depois não sei se teremos uma justificação tão razoável para apresentar para prolongar os trabalhos, julgo que seria sensato, mas deixo esta questão aos outros grupos parlamentares. Não podemos decidir hoje, porque é uma reunião de mesa e coordenadores, terá que ser sempre o plenário da Comissão, mas deixo aqui a questão para, caso os outros grupos parlamentares entendam que é necessário, reunirmos em plenário de Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Hugo Soares, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no caso, para dizer o seguinte, eu julgo que, relativamente à questão do orçamento, e do processo orçamental, é de facto de pedir aos serviços para fazer esse levantamento, sendo que me dizem aqui que de facto essa é uma prática que ocorreu nas outras comissões, embora com franqueza eu não vejo razão também aí para que a Comissão de Inquérito possa suspender os seus trabalhos durante o orçamento. Não colide o trabalho da Comissão de Inquérito com o trabalho do processo orçamental, e até gostaria de perceber qual é a rácio que está por trás dessa suspensão, até para poder fazer aqui essa avaliação. Se calhar convinha ver o que é que fundamentou essa decisão das anteriores comissões de inquérito, porque pode haver aqui algum argumento, pelo menos que me esteja a escapar, mas que concedo que possa existir. Relativamente ao resto, eu julgo que, ainda que se conceda que possam suspender os trabalhos durante os trabalhos orçamentais, e isso carece de uma demonstração de argumentos do meu ponto de vista que eu não consigo, numa primeira vista e apanhado assim a frio sobre a questão, identificar, julgo que no mais a Comissão deve prosseguir os seus trabalhos. Não me parece que do ponto de vista dos princípios seja muito dignificante da Assembleia da República e do próprio trabalho desta Comissão de Inquérito nós suspendermos os trabalhos, porque no fundo tem sido essa a vontade das entidades que nos têm enviado a documentação, e nós ao condescendermos em suspender os trabalhos porque não temos documentação que nos permite ir mais a fundo nas questões, estamos de facto a dizer que são entidades externas que condicionam o trabalho dos seus deputados numa comissão de inquérito, o que não parece razoável. Parece muito mais razoável que as audições prossigam e se eventualmente com a chegada da documentação, com uma decisão favorável ou desfavorável do Tribunal da Relação, tomamos depois a decisão de voltar a ouvir algumas pessoas ou não, porque ninguém nos garante sequer que a decisão do Tribunal da Relação seja favorável às pretensões desta comissão de inquérito, o que equivalia por dizer que os deputados não fazem o seu trabalho porque, no caso, a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Portugal não querem, e eu isso não concedo.
Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente, deu a palavra, faz favor.
É só para dar algumas informações que vão, se calhar, a responder a alguma das preocupações do deputado Hugo Soares, que são as seguintes. Eu próprio sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e substituo várias vezes a presidente neste processo orçamental, que é bastante intenso. Pelo menos o deputado João Paulo Correia é coordenador aqui, é coordenador na COFMA também. Portanto, a questão da eventual suspensão dos trabalhos desta Comissão não tem propriamente a ver com entidades externas, tem a ver com o nosso funcionamento aqui. Bom, nenhum de nós tem o dom da ubiquidade e sabemos que os trabalhos são de facto muito intensos, quer dizer, pelo menos para os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, eu diria que não temos nenhum tempo disponível extra, não é? Portanto, obviamente, qualquer um de nós pode substituir. No meu caso, posso substituir pelo deputado Miguel Tiago, não é? Que por acaso é o único que está aqui, é o segundo vice-presidente. Portanto, há aqui constrangimentos efetivos, portanto, era só para trazer à colação alguns argumentos que eu penso que justificam, por razões internas e não externas, esta suspensão, mas caberá, obviamente, à Comissão deliberar, sabendo que está outra coisa em curso e que, de facto, há deputados que dificilmente poderão estar nos dois lados ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, queria só perguntar se o Sr. Deputado Miguel Tiago e o Sr. Deputado Moisés Ferreira desejam intervir. Sobre a questão que está em cima da mesa, sim. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu acho que há aqui ainda uma outra questão a ponderar. Enfim, não tenho neste momento uma posição fechada sobre a suspensão ou não, mas acho que há uma outra questão a ponderar, que tem a ver com a decisão ou o tempo de decisão do Tribunal da Relação. O que é expectável para este tempo de decisão? Porque pode acontecer uma coisa que é, se nós não suspendermos, nem que seja durante um período limitado de tempo, quando vier a decisão do Tribunal da Relação, já a Comissão de Inquérito se ter extinto, porque o seu tempo já percorreu, não é? Pronto, é uma questão também, porque temos assumido que necessitamos da documentação e por isso é que fizemos esta posição de força, indo para o Tribunal da Relação, e creio que também não podemos arriscar que depois, quando vier uma decisão que não sabemos qual é, mas imaginamos quando vier uma decisão que até nos poderia possibilitar o acesso a alguns documentos, a Comissão de Inquérito já não ter mais tempo de vida para poder apreciar essa mesma documentação. Na verdade, essa questão a mim preocupa-me mais do que a questão da interrupção durante os trabalhos do Orçamento do Estado para 2017.
Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu penso que há aqui diferentes aspectos e valores em ter em consideração quando nos debruçamos sobre o funcionamento do trabalho da Comissão. Uma questão é dizer-se, como acabou de ser dito, nomeadamente pelo Sr. Vice-Presidente, Rodrigo Pereira, que o funcionamento desta Comissão pode conflituar com o funcionamento de outras comissões, e aliás, como foi aliás dito pelo Coordenador do Congresso, aliás, o funcionamento das outras comissões pode conflituar com o funcionamento desta comissão. Outra questão diferente é dizer-se que as decisões de órgãos externos a esta Assembleia condicionam o funcionamento da Comissão. Não estão no mesmo plano, não são a mesma preocupação e eu acho que não devem ter a mesma resposta. Até porque em política tudo o que parece é. E, portanto, a primeira questão, de princípio, se estivéssemos a falar de uma suspensão acordada por todos os partidos por um curto período de tempo determinado, bom, e se fosse consensual, estaríamos disponíveis para falar sobre ela. Outra questão é, não sendo consensual, por uma recusa de órgãos ou de entidades, melhor dizendo, externas à Assembleia. A Assembleia, ao aceitar, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito, aceitar uma autolimitação e uma autocensura no funcionamento dos seus trabalhos, de tal forma que leva a que pare os seus próprios trabalhos, parece-me de todo injustificada. Questão diferente é dizer-se que, durante os trabalhos parlamentares, pode haver algum condicionamento de deputados que também fazem parte desta Comissão e que isso seja ponderado pelo Presidente da Mesa até naquilo que é a marcação destas reuniões e para isso é que servem depois estas conferências de mesa com os coordenadores, exatamente para preparar os agendamentos, as horas que são agendadas, para não haver esses conflitos entre comissões. Até porque é preciso ter algum cuidado com uma proposta de suspensão de trabalhos, e é isso que se está a falar, quando houve a recusa de envio de informação por entidades externas à Assembleia, foi pública essa notícia da recusa, foi pública a proposta que, por causa dessa recusa e do recurso ao Tribunal para obter essas documentações, de que havia quem entendesse que o melhor era suspender os trabalhos. E isto significa uma imagem por parte de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se vê impotente e incapaz de alcançar o seu objetivo. Mas nós estamos, para além disso, a falar de uma Comissão de Inquérito que resulta de um direito putestativo. E, portanto, se suspende aquilo que é o exercício de um direito putestativo que foi exercido, então estaremos a pôr em causa o próprio exercício desse direito prestativo e essa cautela temos que ter. Questão diferente é de saber se será necessário ou não fazer uma prorrogação de prazo. E então eu gostaria de saber se os partidos que agora defendem que há um calendário demasiado apertado se estarão disponíveis para aceitar uma prorrogação de prazo desta Comissão no caso de se revelar escasso o tempo face à recusa das entidades que já foram referidas a estas reuniões em disponibilizarem documentação. E, portanto, eu acho que há aqui um cuidado quanto à imagem da Assembleia, quanto à imagem desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que admito que possa levar a um agendamento mais cuidado dos trabalhos, mas a imagem de esta Comissão divulgar que vai suspender os seus trabalhos, correndo tudo o resto, acho que seria catastrófica para aquilo que é o exercício dos poderes desta Comissão de Inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta questão sobre a suspensão dos trabalhos, em primeiro lugar, no PCP, até pela dimensão do grupo parlamentar que tem, compreende as questões que são levantadas sobre a eventual sobreposição de tarefas de alguns deputados e a exigência que isso coloca do ponto de vista do trabalho parlamentar e do funcionamento desta Comissão de Inquérito com a dignidade e o empenho que ela merece. Se não houver suspensão dos trabalhos, evidentemente faremos todos os esforços para dar a resposta por causa do orçamento. Faremos todos os possíveis para dar a resposta que é necessária. Compreendemos, enfim, que não seja estritamente necessário pedir essa suspensão por força da realização dos trabalhos orçamentais. Ou seja, para nós não é líquido que o facto de haver trabalhos parlamentares em torno do orçamento deve motivar a suspensão de uma comissão de inquérito. Mas também pesa aqui uma outra questão. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro acaba de dizer que poderia, ao suspender os trabalhos nesta fase, poderíamos estar aqui a aceitar, como de certa forma, ou a autolimitar a Comissão por estarmos a aceitar implicitamente que a falta de acesso a alguns documentos perturba os nossos trabalhos e, portanto, estaríamos a deixar nas mãos de entidades externas essa capacidade indiretamente. Mas também há o outro lado da medalha. Eu, como já perceberam, o PCP não vai assumir aqui uma posição que deve ou não devem ser suspensos. Estamos disponíveis para ver a melhor forma de funcionamento da Comissão, quer implique uma suspensão dos trabalhos, quer não implique. Portanto, mas gostava de colocar estas questões. É que o inverso também tem um custo, que é nós estarmos a realizar audições e a trabalhar como se nada fosse, não estando dotados de informação absolutamente nenhuma. Isso sim é aceitar uma autolimitação. Ou melhor, é autolimitarmos, é sabendo que não temos nada e sendo cada vez mais evidente que não havia matéria que justificasse uma comissão de inquérito e que politicamente devia ter ponderado outra forma de intervenção. Mas isso é um apelo que não vou cansar-me de fazer ao PSD, apesar de saber que o PSD e o CDS muito dificilmente darão o braço a torcer nesta matéria por motivos provavelmente mais mediáticos e de comunicação do que políticos, mas enfim, é uma opção que eu não deixarei de questionar. Porque o que cada vez isto mais comprova é isso mesmo, suspensos ou não suspensos os trabalhos, esta Comissão já custa, não é? Já está num processo sofrível de incapacidade. Portanto, da parte do PCP há disponibilidade para trabalhar durante o orçamento, apesar de reconhecermos que isso pode tolher as nossas capacidades, mas também estamos inteiramente disponíveis para essa suspensão, até pesando mais para esse lado, porque, de facto, sem documentos, também não sei até que ponto é que preservamos a dignidade, compreendendo a visão do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, compreendo, não é? Se agora suspendermos porque não há documentos, isto pode ser uma pescada de rabo na boca e uma cedência e que abre um precedente também para o nosso trabalho futuro. Por outro lado, vamos trabalhar sem documentos e sem conhecimento praticamente nada. Enfim, não é muito diferente, não é? Não sei se, portanto, apenas não resolvi nada, mas também não era a minha intenção, era só contribuir para que pouco a pouco se vá resolvendo.
Obrigado, Sr. Miguel Tiago. Sr. João Paulo Correia tinha pedido para falar novamente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, assim, se nós suspendemos os trabalhos da Comissão de Inquérito para férias, não me parece que fique pior suspender os trabalhos da Comissão de Inquérito para o processo orçamental. Em segundo lugar, se outras comissões de inquérito o fizeram no passado, também não me parece que nós sejamos mais deputados, mais interessados que os nossos colegas foram no passado quando suspenderam os trabalhos da Comissão de Inquérito. Acresce ainda o seguinte, o calendário de trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças num processo orçamental determina que a partir do dia 7 de novembro até o dia 18 de novembro, nós vamos ter audições diárias aos membros do Governo no âmbito do processo orçamental. Audições essas, que todos sabemos, que todos os anos acontece assim, que começam às 10 da manhã, acabam sempre tardíssimo. Eu não sei como é que vamos conseguir fazer audições durante essa altura. Portanto, só mesmo por hipocrisia que não aceitamos encarar este assunto de frente. Depois do dia 18 de novembro, que é também a última audição com o Sr. Ministro das Finanças e o prazo de entrega das propostas de alteração da especialidade, temos 3 dias para analisar as propostas na especialidade. É um trabalho que todos os deputados devem fazer. Não é só os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. É um dever de todos os deputados. Tem 3 dias para analisar as propostas de alteração, que são às centenas, se não ultrapassar a Casa dos Milhares. E depois, temos o debate na generalidade. Temos plenário dia 24, dia 25, e depois 28 e 29 de novembro. Eu pergunto, há condições para encaixar aqui alguma audição? Não há. Já sabemos disso. pela mesma forma que no passado, outros colegas nossos, outras comissões de inquérito, se tomaram a mesma decisão. Agora, o trabalho das outras comissões, Sr. Deputado, também fica minimizado. O Sr. Deputado deve saber isso. As outras comissões também minimizam o trabalho, mas minimizam porquê? Porque são menos interessados? Não, minimizam porque não é possível conciliar o trabalho normal das comissões com o processo orçamental. Sempre foi assim. Portanto, há muitos anos que isto é assim. Agora, para nós também é indiferente se, não quiser, se a comissão não quiser assumir a interrupção dos trabalhos, para nós, para o PS, não vem mal ao mundo. Acho que era mais sério assumir o assunto desta forma. Mas também não ficamos melindrados se não assumirmos a interrupção dos trabalhos. Por outro lado, eu tenho presente que no debate que tivemos sobre, na reunião de mesa e coordenadores, na anterior, sobre o recurso ao Tribunal da Relação, ficou assente no debate que não faria sentido estarmos a recorrer ao Tribunal da Relação para termos acesso à informação que nos foi recusada ao abrigo de sigilo profissional do Regime Geral de Instituições de Crédito. E se essa informação é tão relevante, continuamos a fazer audições. Já na altura chegámos à conclusão, até penso que foi consensual, mas posso consultar a ata, de que não valeria a pena continuarmos a fazer audições, porque nos falta informação que foi considerada relevante. O Sr. Deputado não estava nessa reunião, foi o deputado João Almeida, que ele até que concordou quando eu disse isto. Portanto, eu julgo que nós, neste momento, se não vamos conseguir realizar audições até a decisão do Tribunal da Relação, então, o que é que vamos fazer? Vamos ter só acesso à informação e estudá-la. Isso podemos fazer com a interrupção dos trabalhos. Por isso é que eu coloquei aqui a questão em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Já agora, se me permitem o esclarecimento, nós estamos a tentar, os serviços da Comissão estão a tentar, durante a nossa reunião, averiguar o que se passou noutras comissões de inquérito. E a informação, sujeita à confirmação, mas a informação que temos de quem acompanhou quer a Comissão de Inquérito do BES, quer a Comissão de Inquérito do BANIF, é que elas não se interromperam durante os trabalhos de discussão do Orçamento de Estado.
Mas o do BANIF só iniciou depois.
Embora não. Fosse constituída antes.
Foi
constituída antes e...
Do processo orçamental por causa desta...
Eu não participei, Sr. Deputado João Paulo Correia, eu não participei, portanto eu estou a...
Não, foi constituída antes e começou a funcionar depois.
Posso... A terceira reunião foi 17 de fevereiro e a quarta foi 22 de março.
Eventualmente, nós não, há aqui uma coisa que nós não conseguimos. Há uma coisa que nós não conseguimos ainda esclarecer em definitivo: é que há de facto um período de cerca de um mês de paragem da Comissão do BANIF. Entre 17 e qualquer coisa de março, onde a questão se.
Na Comissão de Maria, a Comissão propôs antes do início do processo estrutural as modificações
Ok, portanto ela não suspendeu os trabalhos, mas... Ok.
Eu tenho a ideia que houve uma suspensão de trabalhos da Comissão de Banco. Não sei se foi nessa altura.
A do BES não suspendeu, essa seguramente. Sr. Deputado Miguel Tiago.
A do BANIF não suspendeu inicialmente os trabalhos, mas aguardou cerca de um mês e meio, o que coincidiu com o debate do orçamento e depois acabou por começar os trabalhos. Mas julgo que não suspendeu a contagem do prazo, julgo, nessa altura, não tenho a certeza.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Deputada honorária, digamos assim. A do BES não foi suspensa. Muito bem. E, portanto, a dúvida está retirada. Mais intervenções? Reparem uma coisa, nós não podemos hoje a tomar nenhuma deliberação formal, porque somos uma reunião. E, portanto, eu julgo que o que seria, de alguma forma, mais prudente é que os grupos parlamentares dissessem o que pensam e ao que vêm, e depois a decisão, digamos, a posição final dos grupos parlamentares. Diga.
Desculpe interrompê-lo.
Diga, Sr. Deputado.
Nós não apresentámos nenhuma proposta oficial sobre isto, se vê sentido, se fosse consensual, não é? Do nosso ponto de vista. Não sendo...
Não, Sr. Deputado, por isso é que eu estou a dizer, como nós temos que marcar uma reunião, nós temos que, de todo modo, marcar uma reunião da Comissão, seja para suspender, seja para dizer o que é que vamos fazer a seguir. Certo? Ou para uma coisa ou outra. Ou bem que os grupos parlamentares se entendem, ou não se entendem, há um sentido de tomar uma decisão num sentido ou noutro, ou então temos que tomar uma... Se entenderem no sentido de haver suspensão, suspende-se. Se não, é preciso marcar os trabalhos da Comissão, porque senão o tempo está a passar e nós não... E, portanto, eu tenho sempre que marcar uma reunião da Comissão, e estava a pensar fazê-lo como, ainda esta semana, como fizemos a semana passada, para sexta-feira de manhã. E por isso, isso dava tempo aos grupos parlamentares para refletirem um bocadinho melhor qual é a atitude que querem tomar relativamente a esta questão e mesmo para ponderar, se não for para suspender, como é que então damos o pontapé de saída relativamente aos trabalhos da Comissão.
Para suspender não será, porque se era uma solução que teria que sair daqui de um consenso de reunião de mesa e coordenadores.
Não, dá-me licença, não necessariamente. Tem que haver um consenso, mas o consenso pode haver, sei lá, há três posições possíveis. Posição 1, não há suspensão nenhuma. Posição 2, há uma suspensão completa, até por causa da questão do Tribunal de Relação. Posição intermédia, há uma suspensão durante o período do orçamento. Portanto, em teoria, há três posições possíveis. Por isso é que eu estava a dizer que, se calhar, vale a pena, como eu vou ter que marcar uma reunião, se não for por causa disto, é para programar os trabalhos da Comissão, deixar os grupos parlamentares ponderarem até sexta-feira sobre esta matéria, e na sexta-feira de manhã, quando marcarmos a reunião, para as 9 da manhã, toma-se a deliberação. Se não suspendemos, avançamos logo para as propostas de audições e de continuação dos trabalhos. Julgo eu. Era apenas uma tentativa construtiva de aproximação ao problema. Mas os seus deputados dirão o que entenderem. Eu tenho, para já tenho aqui o Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Não, é só para dar uma informação. Eu vou estudar muito bem os regulamentos até sexta-feira, porque, obviamente, que se não houver suspensão e se houver marcação de audições que colidam com trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças, vou ver se esta Comissão tem alguma prioridade do ponto de vista hierárquico que me obriga a vir aqui em vez de estar na Comissão de Orçamento e Finanças, porque se não tiver, eu serei livre de tomar a decisão e depois...
Não há,
pois era o que eu pensava, não há. E não havendo, eu e os deputados que estiverem nesta situação terão que ponderar onde é que vão. E isso também pode prejudicar o funcionamento desta Comissão, que eventualmente pode não ter quórum, e não ter quórum por razões perfeitamente objetivas e justificáveis em que nem sequer é necessário justificar uma falta. Portanto, era só para trazer mais este elemento à colação, porque nós não estamos a inventar, eu não estou a inventar nada. Quem está na Comissão de Orçamento e Finanças, sobretudo no meu papel, mas não só, sabe, como já aqui foi dito, que há dias em que saímos de casa 11h30 e meia-noite com trabalhos ininterruptos desde manhã. E eu pessoalmente digo já, expresso já, que se houver colisão entre as duas e não havendo esta prioridade, eu vou estar na Comissão de Orçamento e Finanças por razões que são de natureza pessoal.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, mas pode ter a certeza que não há prioridades. As comissões estão no mesmo plano e, portanto, o deputado tem a falta justificada a uma se comparecer à outra. Sr. Deputado Hugo Soares, pediu a palavra.
Sr. Presidente, primeiro para levantar uma dúvida e depois para afirmar duas posições. Então, muito sinteticamente, primeiro para levantar uma dúvida e depois para afirmar duas posições do Partido Social Democrata. A dúvida é relativamente à possibilidade, confesso a ignorância, porque devia o ter feito antes e não fiz, de ter visto, se de facto a suspensão dos trabalhos pode ser determinada por maioria ou apenas por consenso da Comissão. Eu não tenho... Mas pode ser... Essa é a primeira dúvida que eu levanto. Eu não estou certo que a suspensão dos trabalhos possa ser deliberada por maioria simples na Comissão de Inquérito. O que me parece até que viola a rácio da norma da possibilidade de constituição de inquérito putestativa, porque caso contrário, eu constituía uma comissão de inquérito putestativa e depois a maioria automaticamente suspendia os trabalhos, e portanto... Eu sei, João, por isso é que eu estou a levantar esta questão, porque o Sr. Presidente levantou, pôs essa possibilidade.
João,
isso...
não, Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa. Não, Sr. Presidente, tem toda, de facto tem toda a razão. E enquanto tenho essa dúvida, eu resguardo ou reservo as duas posições políticas para daqui a um minuto, quando a dúvida for esclarecida.
A suspensão dos trabalhos da Comissão tem que ser deliberada pelo Plenário. Não está submetida a nenhuma maioria especial. O Plenário da Assembleia. Como foi durante o período das férias. Nós pedimos ao Plenário que autorizasse a suspensão dos trabalhos da Comissão. Agora, há uma questão antes, é que para haver... Não, o problema não é ser putestativo, isso para mim não é relevante. A questão é esta, tem que haver uma proposta da Comissão. Não estou a ver, pode o Plenário só por si apresentar uma proposta de suspensão dos trabalhos da Comissão? Eu acho um bocadinho estranho, devia ser por proposta da própria Comissão.
Mais do que isso, Sr. Presidente, há de facto aí uma lacuna na lei.
Isto é só o prazo.
Porque uma comissão de inquérito putestativa não pode estar condicionada à maioria para suspensão. É de facto um absurdo.
Não é
mesmo assim. Não está contemplado, e o que está contemplado é como vocês estão a dizer, mas de facto é um erro. Porque repare, se dá o direito putestativo a um grupo parlamentar mais pequeno de constituir uma comissão de inquérito, ainda que seja contra a vontade dos outros, portanto, de a impor perante a vontade dos outros, isso é que é um putestativo, não faz sentido que a seguir possa, por maioria simples, ser, olha, os senhores constituíram, mas nós suspendemos.
Nem todas as regras fazem muito sentido.
A única,
não, mas essa está de facto...
O único direito putestativo que é, o único direito putestativo, chamemos-lhe assim, que a lei prevê, é a prorrogação do prazo. Porque quando a prorrogação do prazo é requerida pelos deputados, pelos grupos parlamentares que tiveram a iniciativa de constituir a comissão, então aí é obrigatória a prorrogação dos trabalhos, mas a lei é omissa no resto. Mas eu vou-vos dizer com franqueza uma coisa, senhores deputados, eu não gostaria de ver este assunto transformado num assunto de guerra política ou partidária. E portanto...
E aí eu queria agora afirmar duas posições, se me permite, então, manda a palavra.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As duas posições políticas que eu queria afirmar, a primeira, julgo que ficou clara, é que, fazendo uma reflexão profunda sobre aquilo que deve ser os trabalhos da Comissão e o respeito que esta Comissão e a Assembleia da República devem impor também perante as restantes entidades, eu julgo que nós não devemos suspender e, portanto, o PSD opõe-se, para que fique claro, à suspensão dos trabalhos à espera de qualquer decisão de qualquer tribunal. E, portanto, devem ser marcadas as audiências conforme já aqui foram discutidas. E, em segundo lugar, o PSD não se opõe à suspensão dos trabalhos durante o processo orçamental, ainda que essa não seja uma prática, e não pela razão, porque queria mesmo afirmar esta posição, que aqui levantou o seu deputado vice-presidente da Comissão, porque, com todo o respeito que tenho, evidentemente, para o trabalho de cada um enquanto deputado, eu, não fazendo parte da Comissão de Inquérito, também tenho responsabilidade, da Comissão de Orçamento e Finanças, também tenho responsabilidades acrescidas no meu grupo parlamentar, que nem sempre proporcionam a possibilidade de estar nas comissões onde gostaria. Mas essas são opções políticas que cada um tem que fazer, e os grupos parlamentares maiores estão salvaguardados disso mesmo, por isso é que têm mais deputados e têm deputados suplentes. Aqui a questão levanta-se, maiormente relativamente ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda, designadamente ao Partido Comunista, que o deputado Miguel Tiago é também vice-presidente desta comissão e, portanto, cria sempre aqui um problema. Ainda que tenha sido autorizado o PCP a ter suplentes nesta comissão, que não era, do ponto de vista regimental, previsto, precisamente para olvidar esse tipo de questões, mas queria aqui deixar que, com estas ressalvas, se houver um consenso relativamente à suspensão no período do orçamento, durante o mês, não me chateia nada, ou o PSD não suporá, dito de melhor forma, ainda que julgo que antes disso devemos já calendarizar as próximas audições para que, do ponto de vista da opinião pública, fique claro que este processo é também para calendarizar as audições, os deputados prepararem-se para as audições como entenderem, para que retomem imediatamente no final do processo orçamental.
Obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, apenas muito brevemente, até porque me pareceu que o Sr. Deputado João Paulo Correia tinha ficado um bocado incomodado com aquilo que eu tinha dito na minha intervenção, para relembrar os pontos fundamentais. Aquilo que eu disse foi que... Repito rapidamente. Se houvesse consenso, poderíamos dar o nosso acordo, desde que fosse por um curto período de tempo limitado, mas não se esqueça, Sr. Deputado, que eu intervi a seguir... à intervenção do deputado Moisés Ferreira, que falou não na questão dos trabalhos parlamentares e do orçamento, mas sim na questão do Tribunal. E eu manifestei a minha discordância a que esse fosse fundamento para a suspensão dos trabalhos, exatamente pela imagem que dava desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, tem a ver com o conteúdo da justificação para a suspensão dos trabalhos, sendo que uma das condições é que, sendo esta uma comissão protestativa, se não houver consenso, nós seremos contra a suspensão, mas, havendo consenso, não nos oporemos, com um curto período limitado no tempo, e não com o fundamento do Tribunal, mas com o fundamento dos trabalhos parlamentares.
Senhores deputados, eu acho que nós estamos aqui em condições. Aliás, eu estou a tentar aqui confirmar uma informação que eventualmente até nos ajudaria nesta deliberação. É que houve um projeto de resolução que nós estamos a tentar, como digo, confirmar se foi aprovado, mas deve ter sido, tem a assinatura da doutora Assunção Esteves, em outubro de 2012, foi a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito às PPPs. Que foi suspenso durante o período da apreciação do Orçamento de Estado para 2013. Pelo menos eu tenho aqui, o Sr. Deputado, está aqui o projeto de deliberação, somos só a tentar confirmar. Eu julgo, no entanto, que nós temos aqui condições, e é para isso que eu cá estou também, ou sobretudo, diria eu, para arranjar... Não, não é para arbitrar, eu não tenho feito tipo essas coisas. É mesmo para tentar gerar um consenso. Ou seja, creio que... Havendo várias posições que são legítimas dos diferentes grupos parlamentares, está a construir-se algum entendimento no sentido de ser possível suspender os trabalhos da Comissão durante todo o período orçamental. Todo o período orçamental, ou seja, até à votação final global do orçamento, é isso? Esta deliberação autoriza o reinício dos trabalhos da Comissão a partir de 28 de novembro. Portanto, há de ter sido a partir da votação final global do orçamento.
Sim, desde que façamos uma reunião antes, como eu disse, é consenso que tem-se dado, desde que faça uma reunião antes, ainda não se vai dar no próximo, porque quero analisar já as próximas audições e decidir a metodologia de audições, para perceber a imagem clara que a Comissão retoma no pleno das suas funções os trabalhos a seguir ao orçamento.
Temos de pensar.
Muito bem.
E depois falamos
entre. Muito bem. Então eu posso marcar um. Eu posso marcar uma reunião para sexta-feira de manhã?
Pode ser.
Sexta-feira às 9? E, portanto, ficaríamos... bom apontamento, Sr. Deputado, bom apontamento.
Sexta-feira é dia de debate quinzenal. E, portanto, julgo que às 10 horas todos os prazos devem estar imperativamente dentro...
Julga, mas mal, Sr. Deputado. Isso é aquilo que nós, os juristas, chamamos a presunção iuris tantum, não iuris et de iura.
Mas eu, menos 10, estarei a sair da...
Muito bem, então vamos fazer o seguinte, tal como eu tinha dito, acho que vale a pena pararmos um bocadinho para pensar e, portanto, na sexta-feira reunimos o plenário da Comissão, tomamos a deliberação, sendo que julgo que se está a agizar um entendimento no sentido que seja possível suspender os trabalhos da Comissão durante o período orçamental, o que até ajuda a encontrar posições, porque há quem se oponha à questão da suspensão por causa da intervenção de terceiros e há quem ache que eventualmente seria prudente fazê-lo e, portanto, a paragem durante o tempo do orçamento é um meio termo e também dá tempo de espera para uma eventual resposta do Tribunal da Relação. Mas os senhores deputados também têm que vir preparados para isto. Porque suspendemos os trabalhos, há aqui uma proposta do PSD no sentido de suspendemos com a condição de que se agendem já e, portanto, aquilo que em tempo já discutimos en passant, que é qual é a ordem e se fazemos em blocos, digamos, funcionais ou em blocos cronológicos, temos que decidir isso. E eu pedi aos senhores deputados, e olho em particular para o senhor deputado Hugo Soares, que a reunião começasse mesmo às 9 da manhã. Não. Eu olho para si institucionalmente, não pessoalmente. E porque nós temos mesmo, dessa vez, temos mesmo de terminar às 10. O senhor vice-presidente não está autorizado a falar. Porque se cá estivesse naquele dia, tínhamos quórum. E, portanto... Ah, pode ser às 8:30.
Ou pode ser amanhã no final do plenário. Pode ser amanhã no final do plenário.
Amanhã no final do plenário, não posso. Não posso, não posso. Não posso, porque o meu ex-assessor e atual assessor da Comissão de Defesa, o Coronel Vila de Brito, apresenta um livro, eu comprometi-me a estar na apresentação do livro e não tenho de faltar esse compromisso.
E ao meio-dia?
Ao meio-dia é o problema... Mas, o senhor deputado Miguel Tiago, há algum problema, tem algum problema às 9 da manhã? Se não podemos fazer sexta à tarde.
Não.
É absolutamente pessoal, mas pode ser a sexta.
ser automático. Não, não.
Essa conversa.
Ah, não, no outro dia ele levou com a mota, de facto. No outro dia ele levou com a mota. Com o argumento da mota. Na sexta-feira, o plenário é só o debate quinzenal. Então porquê é que não fazemos no fim do plenário? Ah, o guião de votações é grande? Está bem, mas com toda a franqueza, não é plenário da comissão. Deputado Miguel Tiago. Sexta às nove. Muito obrigado.